A Rádio ONU em Nova York conversa agora com a professora Silvia Pimentel, que é integrante do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, a CEDAW. Ela está em Genebra, na Suíça, de onde vai falar conosco sobre a sessão do comitê. Muito obrigada por sua entrevista, professora.
Laura, é um prazer.
Eu gostaria de começar, professora Silvia, pedindo que a senhora contasse um pouco para a gente sobre como está sendo essa reunião do comitê.
Essa reunião do comitê está sendo muito interessante. Como costumamos fazer, estamos analisando os informes, né? Preparamos para receber 8 delegações de 8 países que apresentaram os seus relatórios e que foram analisados por nós. E nós convidamos esses países a que venham passar um dia inteiro conosco, discutindo numa plenária da ONU, em sessão aberta, pública, as principais questões dos países analisados. É todo um dia daquilo que nós chamamos diálogo construtivo.
Professora, a Índia é um dos países que está sendo analisado nessa sessão da CEDAW, né? No país foram registrados casos de estupros e mortes de mulheres e meninas. Como que o governo indiano está cuidando dessa questão? Nessa sessão, eu digo.
A Índia é um país extremamente complexo. O que eu quero dizer é que realmente foi um dos temas em que o comitê CEDAW, na sua sigla em inglês, né, ele mais trabalhou, que é exatamente contra a violência sexual e aquilo que nós entendemos como até um recrudescimento dessa violência sexual contra as mulheres, numa espécie até de resistência aos avanços de que muitas mulheres, algumas mulheres pelo menos, estão conseguindo em relação aos espaços de participação e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é que o comitê, sim, cobrou do Estado uma ação, não é? Uma política pública muito mais firme, uma atuação por parte dos 3 poderes constituídos do país, e isso em todos os níveis. É um cuidado que nós tomamos. Os países que têm várias regiões, províncias, estados. Então, nós sempre cobramos dos países que não basta que haja uma resposta de uma ação federal a nós, comitê da ONU. O que é preciso que eles garantam e nos digam, de fato, o que ocorre no país enquanto todo, em suas diversas regiões e localidades. Então, o tema da violência sexual e, propriamente, dos estupros e dos estupros coletivos, sim, um dos pontos trabalhados e cobrados do Estado.
Ainda sobre essa questão da Índia, a senhora diria que foram as preocupações das especialistas da CEDAW sobre esse caso da Índia de combate à discriminação de mulheres?
Você veja, um dos pontos que nós, do CEDAW, temos trabalhado muito é como as mulheres em situação de pobreza, a maior, enorme, muito maior dificuldade delas de terem acesso à água, de terem acesso à moradia em condições, de terem acesso à alimentação, a ela e aos seus filhos, de terem acesso à educação e à saúde, não é? O que é interessante da Convenção da Mulher, falando de uma maneira diminuta, o que eu quero dizer, a nossa convenção CEDAW é interessante porque ela cobra não só ações do Estado quanto a discriminação em termos de direitos civis e políticos, mas ela cobra também em termos de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, nós temos, por exemplo, o artigo 5º da convenção, que é um dos artigos que eu mais quero bem, numa linguagem coloquial, que eu acho tão importante nosso, é quando se estabelece que cabe aos Estados tomarem políticas públicas para enfrentar, modificar, superar padrões sociais e culturais discriminatórios em relação a nós mulheres. Então, isso é muito interessante, porque realmente não basta mudar leis. O que é importante é um trabalho que é muito mais difícil de obter resultado, que é o trabalho de mudança de mentalidade. Agora, como você é de imaginar, a mudança, e sabe, inclusive até no nosso mundo aqui mais próximo a nós, no nosso mundo ocidental, nós sabemos mesmo aqui em vários de nossos países e regiões, eu diria até aqui na própria Europa, onde estou no momento, ainda é um lugar onde nós poderíamos dizer é uma das regiões do mundo em que está mais avançado o direito da mulher e nós ainda temos constatado, lamentavelmente, a existência de padrões que ainda acabam se transformando em discriminações, em estereótipos a respeito do papel da mulher.
E essa situação da violência à mulher na Índia, a senhora diria que é mais frequente no grupo Dalit?
Ah, mas não teve dúvida. Falar em Dalit dá vontade de chorar.
Por que seria isso?
Existem mulheres Dalits que até hoje continuam tendo por profissão o limpar as fossas com as próprias mãos e muitas vezes elas não têm nem a proteção de plásticos e coisas assim. A Dalit é discriminada, ela é muito mais violentada. Inclusive a discriminação da violência sexual, ela ocorre muito especialmente com a Dalit.
E nessa sessão da comissão, outros países foram analisados também, né? Um deles, o Peru. Que destaques e avanços a senhora poderia citar dessa sessão no caso do Peru?
O Peru, inclusive, estava assim, muito orgulhoso, e nós ficamos felizes também, com um aspecto que é um dos aspectos cruciais para nós, que é na área da saúde. O Peru conseguiu que um protocolo de um aborto terapêutico, que eles já possuíam, já existe o aborto terapêutico legal, né? No caso em que a mulher está em risco de vida, em risco de saúde, em que é aborto em casos de incesto, em casos de violência sexual. Nesses casos, fundamentalmente o que eles têm é o de risco de vida e risco à saúde. Veja você, eles não tinham um protocolo da parte do Ministério da Saúde, um protocolo que serve como um guia, um regulamento, facilitadores e explica ao serviço médico quais são as suas efetivas obrigações no que diz respeito a uma mulher que chega numa situação de aborto legal, tá certo? Muito bem. Então, eles vieram muito orgulhosos enquanto delegação, dizendo que tinham o prazer de ter aprovado um dia antes e publicado esse protocolo sobre o aborto terapêutico. E eu quero dizer, nós realmente festejamos, é um dos aspectos que nós consideramos mais positivos da vida do Peru aqui. Nós temos um caso no Peru de uma garota de 11 anos, que foi violentada pelo seu próprio pai. E ela, o que aconteceu? Ela ficou grávida. Aí o que ela fez? Ela tentou se suicidar, saltando de um determinado andar de um prédio. Ela não morreu. Ela, imagine você, quando ela foi para o hospital, imagine você, ela deveria fazer uma operação imediata e os médicos se recusaram, dizendo que nessa operação poderiam colocar em risco a vida do feto. E não a operaram. E a menina se tornou paraplégica. Este é um caso que se chama de comunicação feita ao CEDO. Existe um processo. O Comitê CEDO tem não só a função de cobrar dos estados ações a partir dos relatórios. Nós somos quase um tribunal. Nós temos esse poder quase judicial de, ao receber comunicações, que no fundo são petições de mulheres ou de grupos sobre uma violação de um artigo da nossa Constituição, a Convenção da Mulher, que é uma grande Constituição Universal dos nossos direitos, é claro. Nós analisamos e nós cobramos do Peru que ele, de fato, tem a obrigação de reparar a essa menina que continua viva, paraplégica, com dificuldades de alimentação, de saúde e até de continuar num processo de educação. É um dos casos tristes. Agora, nós fizemos novamente essa cobrança e acho que foi um momento importante, porque eles também manifestaram, estariam levando ao Peru e realmente com muito respeito essa cobrança muito justa que nós estamos fazendo, que eles cumpram a nossa recomendação da nossa decisão do caso que nos chegou há 3 anos, 2 anos atrás.
Gostaria então de agradecê-la pela entrevista e queria perguntá-la se a senhora tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar sobre essa sessão específica da CEDAW ou sobre o trabalho do comitê.
Eu gostaria de acrescentar 2 aspectos. Um deles, por exemplo, é de que os comitês de direitos humanos estão num processo muito interessante de fortalecimento de sua integração. Eu mesmo saio agora e vim direto para essa nossa reunião telefônica, depois de passarmos 2 horas de discussão muito interessante com o Comitê de Direitos Humanos, o Human Rights Committee. E nós, então, estávamos discutindo 2 temas substantivos em que nós entendemos que é muito importante que o Comitê de Direitos Humanos e nós tenhamos nas nossas decisões, nas nossas recomendações, toda uma fundamentação semelhante, consistente. Então, os temas que nós tratamos foi exatamente o do casamento precoce. Trabalhamos esse tema buscando fundamentações muito assemelhadas. Nesse caso, a gente até já tem uma boa aproximação de preocupação, mas a gente ainda aproximou ainda mais a nossa preocupação e nos esforçar ainda mais em termos de dar uma força de contra-ataque a uma realidade horrorosa como essa. Então, isso daí foi muito interessante. Um outro tema que se trabalhou foi o tema das nossas observações dos países a respeito do tema do aborto. E aí também foi muito interessante, porque o que se destacou foi o seguinte: nenhum dos comitês, vamos falar especialmente do CEDAW, nenhum comitê e o CEDAW não defende o aborto em si, tá certo? Mas é interessante de que nós temos nitidamente, lidamos com o tema dentro da questão da saúde, dentro da questão da prevenção, dentro da questão de um oferecimento de anticonceptivos, vai muito até anterior a isso, de educação na área da sexualidade e da reprodução. Então, toda uma perspectiva que é muito construtiva e também relacionado ao alto índice da relação que existe entre o aborto seguro e a mortalidade materna. Então, é muito interessante, porque é uma forma muito madura, muito bonita de se trabalhar um tema difícil, que muitas vezes recebe reações muito mais emocionais do que racionais, mas que precisa ser enfrentado com a clareza que eu acho que o Comitê de Direitos Humanos e o Comitê da Mulher tratam.
Muito obrigada, professora. A Rádio ONU falou então com a professora Silvia Pimentel, que é integrante do Comitê sobre a Eliminação de Discriminação contra a Mulher, a CEDAW, que está em Genebra, na Suíça. Muito obrigada pela entrevista.
Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a você, Laura.